paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, feriado prolongado, muitos foram viajar, graças a Deus por isso, né? Pelo tempo de descanso para muitos, mas graças a Deus também porque nós estamos aqui, graças a Deus por sua vida. Queria ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 16, a gente lê a partir do versículo 19, mais uma parábola de Jesus. E essa é uma parábola estranha, no mínimo, né? Rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão fora deixar um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu muitas coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que deixe que ele os avise, a fim de que eles venham também para este lugar de tormento, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diante dessa dura palavra de Deus, oremos. Ô Senhor, mais uma vez nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pai. Por esse privilégio que a gente tem, mais uma vez, de terminar a nossa semana em sua casa, Senhor. Prestando a Ti os devidos louvores, estudando mais a Sua palavra, conhecendo mais a respeito da Sua vontade, dos Seus propósitos. E nesse momento, Senhor, mais uma vez, nós estamos diante da exposição do texto, Senhor. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, fale aos nossos corações, Pai. Direcione as nossas vidas, Senhor. Nos ensine, Senhor, e nos prepare, Senhor, para a eternidade, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, os nossos corações estejam sensíveis à sua voz e nos ensine os teus eternos caminhos, Pai. Nós assim suplicamos e oramos a ti pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sabe que de todas as parábolas que Jesus contou, a gente presume que ele contou mais ou menos 40 parábolas, ou seja, 40 histórias ou 40 pregações por meio de suas histórias que apontam para princípios do reino de Deus. Mas de todas as parábolas que Jesus contou, de todas as histórias que Jesus contou, essa é a considerada mais difícil e mais dura de todas. Porque é uma parábola que fala de coisas que a gente não gosta de falar. É uma parábola que fala de inferno, de juízo, de castigo. E normalmente a gente não gosta de falar dessas coisas, principalmente num feriado prolongado, né? Mas é interessante que quem mais falou dessas coisas foi Jesus. Quando a gente olha para todos os autores bíblicos, quem mais nos alerta a respeito do juízo de Deus, do inferno, de castigo, é o próprio Senhor. E é óbvio que quando Jesus fala a respeito desse assunto, a intenção não é simplesmente colocar medo em nós, mas é nos alertar a respeito de uma realidade. Todos nós caminhamos aqui sabendo que a nossa jornada terá um ponto final aqui. E de segundo a narrativa bíblica, quando esse ponto final acontecer aqui, em um momento nós estaremos diante de Deus. E a maneira que nós vivemos aqui define todo o tempo que nós viveremos depois dessa jornada terrena. Então, quando Jesus toca nesses assuntos que para a gente são completamente difíceis de serem tratados e delicados, Jesus, na verdade, está manifestando graça e misericórdia sobre a nossa vida, falando de questões que são essenciais a respeito da nossa eternidade. Portanto, o que é essa parábola? Deixa eu tentar aqui recontar o que nós lemos aqui. O que Jesus contou-nos a partir dessa história? Ele fala de dois homens. Um homem era muito rico, muito rico. A narrativa do texto aqui quer mostrar para a gente que a vida que ele tinha aqui era a melhor possível. Que ele colheu nessa terra o melhor da terra. A roupa era de linho fino, o mais nobre que tinha naquele contexto. Ele frequenta os lugares mais altos da sociedade. A casa dele era uma casa extraordinária. A estrutura de vida que ele tinha era incríveis. Ele pode dizer que colheu o melhor dessa terra. Frequentou os melhores lugares. Foi honrado e respeitado onde chegava. Ao mesmo tempo, Jesus coloca na mesma parábola um homem pobre. Mas não é pouco pobre, é muito pobre. Miserável. Esse sujeito mendigava. E não só tinha uma questão da crise financeira, da falta do sustento básico, mas enfrentava dores no próprio corpo, chagas, feridas. Ele tinha uma vida da pior vida possível. E aconteceu o que acontece com todo mundo. Eles morreram. Eles morreram. E quando eles morreram, nessa história, esse homem que colheu o melhor da terra, ele não foi para um lugar de alegria, como era a sua vida aqui. Ele foi para um lugar chamado Hades, que no contexto seria inferno. Porque a gente não gosta de falar. Ele foi para o inferno. E ele está sofrendo nesse lugar infernal. Ao mesmo tempo que esse mendigo que fora colocado no portão do rico, e é óbvio que quando alguém colocou o mendigo no portão do rico, a intenção de quem colocou é que o rico cuidasse do mendigo. E ele foi ignorado pelo rico. E esse pobre, miserável e ignorado, ele foi para o céu. Ele está nesse lugar chamado na parábola de o seio de Abraão. O Abraão é conhecido como pai da fé. Então, quem estiver com Abraão estará no céu, na eternidade. Então, ele foi para o céu. Ele está num lugar agora de satisfação, de descanso, de alegria. E acontece que, lá de onde esse rico está, ele olha para cima e vê Abraão junto com Lázaro no céu. Olha a história. Aí ele olha assim e fala, cara, é Lázaro. Está lá, é Lázaro. Aí ele começa a falar com Abraão. Ele fala, Abraão, tem como o Lázaro molhar o dedo e saciar ali um pouco da minha sede, né? Molhar a minha língua, porque o negócio aqui embaixo está apertado. Só para trazer um pouco de alívio ao meu sofrimento. Aí Abraão fala, cara, não dá. Está muito longe, né? Esse acesso não é possível. Não dá para ajudar você onde você está. Aí o rico continua falando, ele fala, tá, então vamos fazer o seguinte. Permita que Lázaro ressuscite, vá lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos... E esses 5 irmãos vivem como eu vivo, são materialistas, gananciosos, desprezam a questão do texto bíblico. Tem como ele voltar e avisar os meus irmãos a respeito do que acontece com quem desrespeita a palavra de Deus? Porque eles vão se arrepender. Aí Abraão fala, não vai. Sabe por quê? Porque ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. E se eles não se arrependeram a partir do texto, não é um testemunho que vai mudar a vida deles. Sinto muito, não dá para fazer isso. E ele persiste, fala, não, se eles verem alguém, não vai acontecer. E Abraão então fecha a conversa dizendo, Moisés e os profetas lhe bastam, para que eles entendam e se convertam. Bom, refletir o que Jesus está dizendo para a gente, ou ensinando para a gente a partir de uma história tão dura, tão difícil. Na verdade, a primeira questão que eu pensei aqui é o que Jesus não está dizendo para a gente a partir dessa história. Porque é uma história perigosa, né? Se a gente não tiver uma compreensão profunda do que Jesus de fato está ensinando para a gente pode ter compreensões equivocadas aqui. Então, a primeira coisa é o que Jesus não está ensinando para a gente. E primeiro, ele não está ensinando para a gente que riqueza ou pobreza sinalizam quem vai para o céu ou para o inferno. Porque uma leitura simples dessa parábola nos dá essa impressão. Porque a única coisa que Jesus diz é o pobre que passou por apertos nessa vida foi para a eternidade. Mas o rico que colheu o melhor da terra, esse foi para o inferno. E uma leitura simples dessa história nos vai levar a esse caminho. Então, quer dizer que se eu vivi o melhor aqui, eu vou para o inferno. Mas se eu passar perrengue, vender tudo, doar aos pobres, eu vou para o céu. Então, a gente está resolvido o caminho da salvação. Mas não é isso. Não é isso. A questão não é essa da parábola. É óbvio que Jesus, ele intensamente alerta-nos a respeito do risco do amor ao dinheiro. Acho que uma das pregações mais intensas de Jesus É sobre o risco do materialismo. Aliás, se a gente ler esse texto e voltar aqui ainda nesse mesmo capítulo, esse é o contexto dessa parábola. Jesus disse assim no versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o contexto da parábola é justamente Jesus falando aos seus discípulos sobre o risco do amor excessivo às coisas materiais, ao dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala de pessoas que foram ricas e foram muito boas. A gente pode usar, por exemplo, Lázaro. Aliás, a gente pode usar, por exemplo, Jó. A narrativa bíblica fala que Jó era um homem extremamente rico, com muitos recursos. Mas Jó era um homem que intercedia continuamente por seus filhos. Jó era um homem, e tem uma declaração de Jó que eu gosto muito, que ele fala assim, eu fiz um acordo com os meus olhos para que ele não olhe para uma moça bonita. Ou seja, Jó lutava num processo de santificação pessoal até no secreto da sua vida. E ele era um homem que ajudava os pobres, extremamente piedoso e generoso. Portanto, a ideia bíblica nunca é, se você é rico, você vai para o inferno. Não é isso que Deus está dizendo. Da mesma forma que nós podemos ter pessoas que são pobres, mas que não são pobres de espírito. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, falando sobre aquilo que Jesus não está falando, é que Jesus não está dizendo para mim e para você que riqueza ou pobreza sinalizam como será a nossa vida eterna. Não é isso que Jesus está ensinando para a gente aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa parábola não é uma doutrina sobre o caminho imediato daqueles que morrem. Porque, de fato, ela é confusa, né? E sabe que alguns teólogos, eles definem essa história que Jesus contou, essa parábola, como uma história real. Isso realmente é a narrativa do que acontece depois da morte. E por que eles entendem que essa é uma história real? Porque essa é a única parábola que Jesus coloca nome num personagem. Se a gente ler todas as outras parábolas, ninguém recebeu uma identidade com o nome, mas essa aqui tem o nome de Lázaro. Então a ideia é, se Jesus falou o nome de Lázaro, é porque é uma história real. Não, é fraca essa argumentação, não dá para a gente entender assim. Até porque, se a gente pensasse um pouco nos detalhes dessa parábola para tentar entender se de fato é uma história real. Primeiro, a história fala de uma conversa entre quem está no inferno e quem está no céu. Já pensou nessa situação? Você olha lá de cima, vê o irmão aqui e fala, ei, como que está aí? Fala, cara, aqui está quente. E aí, churrasco, alegria? Não faz sentido essa conversa como uma história real, né? E outra coisa também, há uma necessidade desse rico que está nesse Hades, né? Que ele olha para Lázaro, aliás, ele olha para Abraão, ele não fala com Lázaro. E ele fala assim, molha minha língua, eu estou com sede. Se de fato nós crêssemos que a alma é uma realidade, de que quando a gente morre há uma parte material, a sede é uma necessidade do corpo físico e não da alma. Portanto, é impossível que a gente olhe para essa história e diga aqui Jesus está ensinando para a gente o que acontece. Não dá para a gente entender que isso aqui é uma história real. Como disse o Eclesiastes, quando a gente morre, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o espírito voltará para Deus que o deu. O nosso descanso é no solo da terra. O espírito que nos dá a vida, ele volta para Deus que é o doador, mas no dia da ressurreição, e a nossa esperança está na ressurreição. Quando Jesus voltar, ele mesmo nos dará um novo corpo, devolverá o espírito de vida e assim nós habitaremos para sempre com Deus. Aliás, um autor que realmente quer falar a respeito do que acontece depois da morte é o apóstolo Paulo. E ele escreve isso aos irmãos da igreja de Tessalônica, Tessalonicenses capítulo 4. Por que Paulo fala sobre isso? Porque aqueles irmãos do primeiro século, eles tinham uma expectativa de que a volta do mestre aconteceria ainda naquela geração. Aí todo mundo começa a morrer, o tempo passa, Jesus não vem, e começa a existir uma crise na comunidade, onde o pessoal começa a perguntar, escuta, o que aconteceu com os nossos irmãos que já descansaram no Senhor? Aí Paulo escreve uma carta a esses irmãos justamente para explicar o que acontece nesse processo. E Paulo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Primeira coisa, Paulo entende que aqueles que dormiram no Senhor, que morreram, eles dormem, eles descansam. Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus o trará mediante Jesus justamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. assim estaremos com o Senhor para sempre. E consolem-se uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo é assim: primeiro, Jesus vai aparecer. Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão com um corpo transformado. Os que estiverem vivos até a volta do Senhor, como ele diz lá em 1 Coríntios 15:51, serão transformados num piscar de óleo. Receberemos num piscar de óleo um novo corpo e nos encontraremos com o Senhor. Os que estiverem vivos, mas que não estiverem no Senhor, dormirão até o dia do juízo. Portanto, quando a gente olha para essa parábola, de maneira alguma, a gente pode entender que Jesus aqui está ensinando o que acontece no pós-morte. Então, a primeira coisa aqui é o que Jesus não está dizendo com essa parábola. Agora a questão é, então, o que o mestre está ensinando para a gente a respeito com essa história? Coloquei só duas coisas aqui. Primeiro, prosperidade não é sinônimo de salvação. E você pode dizer assim: poxa, filho, mas é tão óbvio isso. Mas naquele contexto não era. Naquele contexto não era. Essa parábola, ela, mais uma vez, é uma resposta que o mestre está dando aos fariseus. Na verdade, é uma discussão que começou lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e Jesus vem respondendo a esses fariseus, e a gente já falou muito sobre os fariseus. Os fariseus, que é um grupo religioso dentro daquele contexto, que se colocava como pastor do povo, extremamente zeloso a obedecer à palavra de Deus, que viviam condenando as pessoas, julgando as pessoas, porque elas não viviam de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. E eles estão aqui, mais uma vez, confrontando Jesus. E entre essas marcas dos fariseus era o materialismo. Eles tinham uma questão muito intensa com relação ao dinheiro, ao recurso, ao acumular bens. Uma das marcas dele era esse materialismo. Aliás, o contexto, quando Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com o apego excessivo à riqueza, Lucas ele termina essa narrativa dizendo: os fariseus, que ouviram Jesus alertando os seus discípulos a respeito do excesso do amor ao dinheiro e dos seus perigos, os fariseus que amavam o dinheiro, olha isso, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ou seja, uma das grandes marcas da vida desses fariseus era esse apego excessivo que eles tinham às questões dos recursos materiais, aos bens materiais. E tem uma questão muito intensa que justifica essa parábola de Jesus. Os fariseus, eles entendiam a vida assim: se você está prosperando, se você está bem de vida, se você é como esse rico da parábola, que vive nessa vida colhendo o melhor da terra, desfrutando das melhores coisas da vida, é porque você é um abençoado de Deus. É porque Deus está do seu lado. Se você está com as coisas dando certo, meu irmão, parabéns. E detalhe, se Deus está de bem com você hoje, imagina a eternidade. É óbvio que você é um cidadão que estará eternamente com Deus, porque Deus está aprovando a tua vida. Ao mesmo tempo que quando eles olhavam para um homem como nessa parábola, miserável, mendigo, passando por necessidades, enfrentando enfermidades, eles olhavam para esse cara e batiam um carimbo dizendo: pecador, pecador. E se você está vivendo em pecado, se a sua vida está um caos agora, meu irmão, você não sabe o que te espera na eternidade. Você está perdido. Você está perdido. E se a gente parar para pensar nessa parábola, o que o mestre está fazendo é justamente invertendo essa visão dos fariseus. Porque Jesus vai colocar aqui nessa parábola alguém que vive desfrutando as melhores coisas dessa vida, as melhores coisas dessa terra, mas que quando morre não está com Deus. Ao mesmo tempo, alguém que vive a vida mais miserável que se podia viver nessa vida, e ao mesmo tempo está ao lado de Deus. E sabe o que? Eu sempre me pego aqui pensando, por que que Jesus ele confronta tanto a mentalidade farisaica da época? Porque de todos os povos daquela época, os mais zelosos pelo texto, pela obediência à lei, eram os fariseus. Mas quando a gente estuda os evangelhos, a gente não encontra um momento em que Jesus olha para os fariseus e fala: olha, parabéns, que obediência, que vida. Não há um. E eu fico pensando, qual é o problema do mestre com esses homens? O que tanto faz Jesus confrontar esse tipo de pessoa? E existem pelo menos duas coisas assim, que fazem a gente perceber na vida desses homens. Primeiro, eles tinham uma questão de justificação por meio das suas próprias obras. Eles de fato entendiam que eles eram justos na sua maneira de viver, ao ponto de olhar para Deus e achar que tinham direitos em torno de Deus. A gente tem aquela parábola do publicano e fariseu, um orando do lado do outro, e tem um fariseu orando, dizendo assim: Senhor, eu dou graças por mim mesmo. Eu sou obediente à lei, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou um cara extraordinário, Senhor. Na verdade, essa vida que eu levo de prosperidade, de bênção, eu sou digno dela. Eu sou digno dela. E Jesus nunca aprovou essas pessoas ou esse modelo de mentalidade. Uma outra marca muito forte dos fariseus, que faz a gente pensar aqui, é essa relação de uma obediência sempre exteriorizada. Para o fariseu, a relação com Deus e com a relação com a palavra de Deus é uma relação de obediência, de pode ou não pode. Pode isso? Pastor, pode fazer? Não pode. Ah, isso aqui pode. Então, assim, pode ou não pode? É uma coisa do lado de fora do coração. Eu lembro de um priminho meu, pequenininho, que meu tio foi comer com ele em um lugar, com a família, né? Aí ele olhou assim e falou, pai, esse peixe é de porco? Aí meu tio falou assim, não, filho, não, então eu posso. Aí foi, pegou e colocou no prato. Mas, por vezes, a nossa relação com Deus é uma relação simplesmente de pode ou não pode, mas não de questões do nosso coração. Isso aqui é muito interessante. Porque os fariseus, apesar desse apego tão intenso que eles tinham à questão da letra, eles ignoravam os pecados do coração. Os fariseus, eles eram extremamente gananciosos. Os fariseus, eles eram extremamente egoístas. Aliás, esse rico representa os fariseus da história, que viu um pobre mendigando a vida inteira as portas da sua casa e nunca se importou de compartilhar o que tinha. Os fariseus, meu irmão, eles tinham uma língua. Ah, acabava o culto, entrava no carro já falando mal de todo mundo. Eles condenavam todo mundo, eles apontavam os erros de todo mundo, eles falavam de todo mundo. E Jesus, ele chama isso de hipocrisia. Né? Essa religião onde a gente cuida tanto da parte estética, daquilo que o outro vê, mas não cuida dos conflitos do nosso coração, daquilo que precisa ser transformado no íntimo do nosso ser, isso é hipocrisia. E Jesus não só confrontou, mas alertou os seus discípulos. Ele disse isso no Evangelho de Lucas 12, 1. Tenham cuidado com esse fermento dos fariseus. Qual é o fermento do fariseu? É a hipocrisia. É a religião que só cuida do lado de fora. É a obediência, que é simplesmente um conjuntinho de regras, se pode ou não pode, mas que não atua nos conflitos mais íntimos da nossa alma. E é interessante porque, se a gente pensar um pouco, todo mundo quer uma sociedade que se organiza a partir dos valores do reino de Deus. Porque são bons, não é verdade? Quem não quer uma sociedade onde eu respeito você, você me respeita, eu respeito a tua mulher, você respeita a minha, você respeita os meus limites. No fundo, no fundo, quase todos nós da sociedade queremos uma família, que os nossos filhos construam famílias tradicionais, que eles nos deem netos, que eles construam famílias. Todo mundo deseja isso. Esses dias mesmos, aliás, faz um tempo já, eu estava num ambiente e alguém veio falar comigo. Estava numa roda antes conversando, eu estava aqui conversando. Aí ele veio falar comigo e falou assim, olha, ele sabe que eu sou pastor, né? Coloquei meu filho numa escola cristã. Aí eu falei assim, é mesmo? Bem, vamos ver se esse povo embute alguma coisa boa na cabeça do meu filho. Ah, pode ser. O detalhe é que ele falou comigo, ele estava com uma bebida forte na mão, o olho vermelho. E um pouco antes eu estava escutando a conversa dele aqui com o ouvido direito, né, que a gente não pode fazer isso, mas eu estava escutando a conversa dele e ele estava falando para os amigos dele que ele estava flertando com uma mulher que não era dele. Mas ele quer uma sociedade. Por quê? Porque é bom. Uma sociedade bíblica é bom. Que Deus faça isso, de fato, na sociedade. Mas é uma questão. Poucos querem viver isso. E eu acho que esse é o grande conflito de Jesus com esses fariseus, porque a gente sempre enxerga o problema do lado de fora. Mas a gente tem que perceber que a questão começa sempre em nós, em nossas vidas. Porque como disse o apóstolo Paulo, isso me constrange, quando ele disse isso aos coríntios, ele diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo. E é óbvio que Paulo não está falando de autoflagelo. Paulo está falando de uma luta intensa que ele enfrenta todos os dias contra a sua própria natureza corrompida pelo pecado. Porque ele sabe que o nosso relacionamento com Deus não se limita a um conjuntinho de regras de pode ou não pode, ou uma rotina. O nosso relacionamento com Deus é uma luta intensa que nós enfrentamos todos os dias com a gente mesmo. Para que a santificação se torne uma realidade na nossa vida. E esse é o nosso grande conflito. Então, o primeiro alerta que o mestre faz aqui nessa parábola, àqueles homens, a todos nós também. Jesus alerta que o fato de que nós estamos confortáveis aqui não é um sinal de que nós estaremos confortáveis no futuro. Que enquanto nós estivermos aqui, é luta, irmão. É luta com a gente mesmo todos os dias. Para que nós, de fato, sejamos transformados por esse evangelho que nos alcançou e estejamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor nesse dia. Segunda lição, e eu coloquei aqui só duas para a gente refletir hoje. A suficiência da palavra de Deus é uma grande mensagem dessa parábola. Por que você está dizendo isso? Vamos voltar aqui de novo para a parábola. Bom, esse diálogo que tem entre o rico e Abraão. Essa conversa com o rico começa com Abraão aqui nessa ilustração. E o rico, ele diz assim, pai, manda Lázaro ir lá em casa, na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, esse rico, ele está ali, e ele sabe que os irmãos dele estão vivendo a vida como ele viveu. Distante de Deus, distante da palavra de Deus. E ele olha para Abraão e fala assim, tem como o pessoal ir lá em casa, dar um toque para os meus irmãos, porque eles virão para o mesmo lugar que eu venho, porque a gente vivia da mesma forma. Aí Abraão responde, o rico, e é bem interessante essa conversa, né? Eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão está dizendo é, eles têm a palavra de Deus. Moisés e os profetas são a revelação bíblica do Antigo Testamento. Então, assim, o que Moisés está dizendo, o que Abraão está dizendo para ele é, a palavra lhes basta. Tudo que você precisa saber a respeito do céu, inferno, da salvação e do caminho da transformação, está revelado na palavra. E vamos pensar que esses irmãos só tinham o Antigo Testamento. A gente tem o Evangelho, a gente tem as cartas, a gente tem tudo isso. Então, assim, a palavra nos basta, Abraão está dizendo. Mas aí o rico, que retruca, né, sabe de tudo e sabe mais das coisas do que Abraão, ele fala, não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Isso que o rico está dizendo aqui fala muito para a gente. Porque o que, que o rico está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Ele está olhando para Abraão e dizendo assim, Abraão, você confia demais na palavra de Deus. Na suficiência da palavra de Deus. Olha, Abraão, o que a gente precisa é de uma experiência. Sabe aquele testemunho? Você já deve ter escutado uns, já escutei uns 15 desses. Do irmão que estava em coma. Aí lá no coma ele desceu ou para o céu ou para o inferno ou foi para o céu. Já ouviu um testemunho assim? Eu conheço um que foi para o inferno. E ele falou que ele ficou em coma, foi para o inferno. Lá no inferno ele descobriu que o fogo é muito quente, que não tinha cerveja e música o tempo todo. E ele voltou agora para andar pelas igrejas pregando que a gente precisa de fato se arrepender dos nossos pecados, porque o inferno não é bom. Aliás, eu fui convidado para esse evento do irmão que estava pregando que o inferno não era bom. Mas a palavra de Deus já não estava dizendo isso. É isso que Abraão está dizendo. O evangelho já não está falando a respeito disso. Que, de fato, se nós ignorarmos a palavra de Deus, a vontade de Deus, o relacionamento com Deus, o nosso fim não será bom. A gente precisa de alguém que vá lá no inferno e conte para a gente que o inferno de fato é ruim. Abraão está dizendo, não faz sentido isso que está dizendo. Deus já está dizendo por meio da sua palavra. E por isso Abraão, então, ele responde a esse homem. Abraão respondeu, se não ouviram Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão está dizendo assim, meu irmão, a palavra de Deus é suficiente para mostrar o caminho a ser seguido. Você não precisa de um novo testemunho, você não precisa de uma nova revelação, você não precisa de uma nova profecia. A palavra de Deus é suficiente para nos mostrar o caminho a ser seguido. Nós não precisamos de coisas novas. Jesus está dizendo aqui, a incredulidade não é falta de mais testemunhos, a incredulidade é um problema do nosso coração endurecido. Há uma palavra de Dom MacArthur, onde ele reflete sobre essa parábola, ele fala, não existe um novo estilo de ministério ou uma estratégia de evangelismo que tenha mais poder para vencer a depravação e despertar os mortos espirituais, egoístas, hipócritas, religiosos ou qualquer outro tipo de pecador. O poder é a palavra de Deus. E Jesus está dizendo isso para a gente, a palavra de Deus é suficiente. E talvez uma das grandes mensagens dessa parábola seja justamente isso. Nos revelar que aquilo que Deus revela por meio da sua palavra precisa ser suficiente aos nossos corações. Aliás, se a gente continuar olhando para essa história, a gente vai perceber que a todo tempo os fariseus andavam atrás de Jesus, justamente dizendo, faça um sinal para a gente acreditar. Faz alguma coisa, um milagre, qualquer coisinha para a gente ver, eu não vou fazer. Vocês são uma geração incrédula e adúltera. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. O que vocês têm já é suficiente para convencê-los. Aliás, os próprios fariseus que tanto pediam sinais e revelações extraordinárias, eles são uma prova de que o problema não é a insuficiência da palavra. Porque esses mesmos homens viram o amigo de Jesus, também chamado Lázaro, olha que coincidência. Ele morreu. Mas ele ouviu a voz de Jesus lá onde os mortos estão e ele voltou à vida. E muitas pessoas, quando viram Lázaro ressurreto, caíram aos pés de Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é Deus. Aliás, eles viram o próprio Filho de Deus cravado numa cruz, pendurado, morto, mas ao terceiro dia ele reviveu. E eles não creram. Eles não creram. Fica claro que o problema não são mais evidências e testemunhos. O problema é a dureza do coração humano em relação àquilo que Deus está nos falando por meio da sua parábola. E eu fecho com mais uma palavra aqui do John MacArthur, onde ele diz assim, se você rejeitar a palavra de Deus, mas acreditar em algum milagre, experiência religiosa ou revelação particular, a sua fé não é a fé que salva. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É pela palavra que a gente entende o projeto redentor de Deus. É pela palavra que nós entendemos o que Cristo estava fazendo naquela cruz. Mas é pela palavra também que a gente entende o caminho que Deus colocou para aqueles que foram redimidos por essa graça salvadora. tudo que nós precisamos entender, Jesus está dizendo, já está revelado na sua santa palavra. Eu queria concluir colocando aqui para a gente três reflexões. A primeira, paz no presente não é sinônimo de paz no futuro. E por vezes a nossa tranquilidade no momento em que nós estamos vivendo nos deixará distraídos em relação ao nosso futuro. Mas Jesus está dizendo que enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós precisamos lutar todos os dias para que nossa santificação seja uma realidade. Não confunda a tranquilidade do presente com tranquilidade no futuro. Segundo, acredite na suficiência das Escrituras. Acho que essa é a grande mensagem dessa parábola. Nós precisamos, de fato, acreditar que tudo o que a gente precisa já está revelado na palavra de Deus. Você quer colocar o teu coração em ordem, a palavra de Deus vai te ajudar nisso. Você quer colocar a tua vida conjugal em ordem, a palavra de Deus vai te ajudar nisso. Mergulhe na palavra de Deus, porque todas as respostas que nós estamos procurando, Deus já deixou na sua palavra para orientar a nossa jornada. Terceiro e último, anuncie esse evangelho. Eu encontrei aqui uma questão missional, sabe por quê? Essa semana eu fiquei no meu quarto imaginando a situação desse homem rico, se fosse real. O sujeito está num lugar de tormento, sofrendo, e é ali que ele lembra da sua família, olha só. E ele fala, ah, se eu pudesse dar um jeito de sair daqui e correr lá em casa e dizer para aqueles que eu amo que realmente a palavra de Deus é verdadeira, que realmente é um dia de juízo, que realmente a gente precisa mudar, como eu sairia daqui? E ele não pode. Já pensou nessa agonia? Ele não pode. Ele não pode. Mas eu posso. Você pode. Você pode. Nós podemos usar o tempo que nós temos aqui de uma maneira missional. E por vezes a gente nem dobra mais os nossos joelhos para aqueles que estão distantes do Senhor. Mas nós podemos. Então eu encontro nessa parábola uma mensagem de missão. Nós precisamos também usar esse tempo que nós temos aqui para interceder, lutar por aqueles que nós sabemos que fazem parte do nosso ambiente missional. Que Deus nos ajude a cumprir essa missão. Que o nosso coração se conforte em acreditar que a palavra de Deus é suficiente para nos mostrar o caminho. Que a gente entenda que a bonança dessa vida jamais será para a gente um caminho para que nós fiquemos confortáveis aqui. Mas que Ele nos ajude a viver o tempo que nós temos, de maneira missional, para que o nome salvador dEle seja conhecido por todos. Amém. Amém. Fiquemos em pé.